Vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. Continuando a série de pregações no livro de 1 Pedro. O título da pregação é Um Amor Especial. Diz assim, então, esse trecho da palavra de Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois, toda carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra de Deus, porém, ou do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro dá uma ordem principal, claramente percebível aqui, neste trecho. Amar uns aos outros. Mas antes desta ordem, ele fala sobre o que aconteceu com seus leitores, como que uma pré-condição para receber esta ordem. Então, o que aconteceu com os leitores, presumidamente crentes de Pedro, foi isto. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Foi isso que aconteceu. É comum pessoas dizerem que são religiosas. Bem mais comum do que alguém dizer, não, eu não tenho religião nenhuma, não quero saber de religião, não creio nem que Deus existe. Claro que há também desses. Mas a maioria vai dizer que sim, pertence a uma certa religião. A maioria, de fato, não é religiosa ou não pertence realmente a uma determinada religião, porque não se dispõe nem a obedecer a tal religião que dizem praticar ou a qual dizem pertencer. Todos vocês já devem ter ouvido algo, eu pertenço à religião tal, mas eu não concordo com muita coisa lá. Por exemplo, aí diz um item, aí mal sabe que aquele item é considerado fatal. Para alguém pertencer àquela religião, é considerado como excluído, excomungado ou coisa que o vale. Então, a rigor, muito menos dos que dizem que são religiosos e que têm uma religião, muito menos de fato são. Mas, seja como for, esses poucos pertencem a uma religião. De fato, e sente-se em paz com isto. É uma paz que deve ser bem analisada, porque não adianta pertencer a uma religião não afinada com as Escrituras, com a palavra de Deus. Para muitos, coitados, acham que o fato de pertencerem sim a uma determinada religião, de serem fiéis a ela, de fazer o que essa religião prescreve, de uma maneira séria, bem intencionada, que isso é suficiente para resguardar, então, a sua condição espiritual. Lê do engano, não é assim. Não adianta pertencer a uma religião falsa. Quando eu digo falsa, é que não está realmente conforme o que Deus deseja para alguém que se diz religioso. Só há sentido em seguir doutrinas corretas, claro, que contém a verdade. Então, Pedro diz aqui alguma coisa interessante. Quando alguém obedece à verdade, ocorre uma mudança no seu interior. Que mudança é essa? A alma se purifica. Isso não é uma coisa externa. A alma do homem é contaminada pelo pecado desde que ele nasce. E nada ele pode fazer para tirar esta mancha, nem ser muito religioso, independente da sua religião. Religião nenhuma tira mancha da alma de ninguém. Mas Deus pode fazer isso. E é isso que ele faz quando alguém resolve obedecer à verdade. Ele tira o pecado em Cristo e ele purifica, através do Espírito Santo, aquela alma. Então nós vemos um contraste muito grande entre obedecer a falsos ensinos, ou seja, ter uma religião, ou obedecer à verdade. Um contraste enorme e uma diferença gritante. Quando se obedece a ensinos falsos, o que acontece com a alma da pessoa? Nada. Eu digo nada para ser bem generoso, porque na realidade piora, porque obedecer inverdades e seguir parâmetros que não os de Deus é prejudicial e vai sempre levando aquela alma a uma situação cada vez pior. Eu digo nada no sentido que não muda o destino daquela pessoa, não muda a condenação que aquela pessoa já vai ter que enfrentar quando morrer. Então, obedecer a uma religião que não segue as escrituras é prejudicial à alma. No melhor das hipóteses, não acontece nada. Por outro lado, quem obedece à verdade não é que simplesmente é gostoso ou agradável, mas é que passa por uma transformação interior, algo sobrenatural. Quem toma este passo de obedecer à verdade? Muita gente não entende isso. E quando chega alguém e diz assim: eu me entreguei a Jesus Cristo, eu passei por uma experiência chamada conversão, eu me converti a Cristo. Muita gente entende isto assim: mudei de religião, só isto. Quando minha mãe se converteu, a mãe dela, as irmãs dela, ficaram tristes, chateadas, escreveram muitas cartas com a mudança de religião. Até algumas tias dela, que hoje já não existem mais, mas escreveram para ela reclamando com certa dureza, em amor, se amavam muito e tudo, mas reclamando, nem de perto a ideia de parabéns, você diz que passou por um processo de transformação interior, você se converteu a Cristo, que maravilha, parabéns. Não, era: que pena, você deixou a religião dos seus pais, você deixou a religião dos seus avós, dos seus ascendentes, que pena, com um sabor de abandono, de traição, porque não entende. Claro, quando alguém pratica uma religião que não é a verdade, não sai do canto. Então, para aquela pessoa, a noção de religião não é algo que transforma. É uma série de preceitos que se obedece e olhe lá, muitos dos quais a pessoa diz: esse eu não concordo, então eu não faço. Essa é a noção de religião para quem segue uma religião não bíblica. Então, quando o outro diz: eu me converti, é rapidamente classificado como está seguindo outra religião, porque a pessoa não conhece o que é aquilo, não sabe o que significa ser modificado por dentro. Então, considerando que os leitores de Pedro estão purificados de alma, porque obedeceram à verdade, passaram por um processo de fato transformador, Pedro dá a ordem. Como eu falei, esse trecho aqui pode ser resumido nesta grande ordem de Pedro: tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pronto. O resumo é isto aí. Ele fala aqui de um amor que só pode existir entre pessoas que foram purificados de alma. É jogar palavras ao vento. Lê este versículo para pessoas, mesmo muito religiosas, que não passaram por um processo de transformação interior, não tiveram as suas almas purificadas. Pode dizer, é bonito dizer, mas não adianta. Porque esse amor do qual Pedro fala não dá para ser exercido por quem não passou por uma transformação interior. Não admira que Pedro dá quatro qualificações desse amor, ou desse tipo de amor que ele quer que os seus leitores crentes pratiquem. Primeiro, alguém quer sugerir? Primeira qualificação desse tipo de amor que Pedro manda que os seus ouvintes pratiquem é o amor fraternal. Muito bem. Um amor exclusivo entre irmãos. Esse amor fraternal no grego é uma palavra só, Filadélfia. Viram falar já nessa palavra, Filadélfia? Pois é. Nome de uma cidade americana e de nome de igrejas, é a junção de duas palavras. Fila, que vem de amor, e Adélfia, no caso, vem de Adelfos, que é irmão. Então, junta-se essas duas palavras e dá Filadélfia, amor a irmãos. É exatamente o que significa essa expressão aqui, amor fraternal. É uma palavra só, Filadélfia. Irmãos como? Não, brasileiros. Ou então, se nem ser brasileiro, eu posso me encontrar com um alemão, mas estamos numa nice, aí dizemos, pô, diz aí, irmão. É isso que Pedro quer dizer. Não é? Ah, é como o judeu, pertence a uma mesma raça, e que muitas vezes se chama de irmãos, mesmo de nacionalidades diferentes. Não. Esse irmão aqui, esse amor entre irmãos, esse Filadélfia aqui, significa uma relação entre irmãos em Cristo. Aliás, só há esse tipo de irmão na Bíblia em termos espirituais. Obviamente é o irmão de sangue, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe. Mas o irmão espiritual que pode praticar um amor fraternal tem que ser exercido entre dois crentes. Duas pessoas que tiveram a sua alma purificada. É importante entender isto. Segunda qualificação deste amor que Pedro exige para os crentes. Quem quer dizer, arriscar? Não fingido, muito bem. Não fingido. Na realidade, é não hipócrita no original. Não é uma coisa representada. Não é uma coisa que um ator sabe fazer bem. Chega, chora quando quer e ri gostosamente quando quer. Não, não, não. Eu quero, Pedro diz, um amor fraternal entre dois irmãos em Cristo. Um amor que pode ser caracterizado como não hipócrita, não fingido, sincero. E esse sincero vem com uma terceira qualificação aqui. De coração. Algo que vem de dentro, que não é modificado, não é uma coisa de plástico, artificial, encomendada, de boca para fora. Eu quero um amor entre irmãos, não hipócrita, não fingido, sincero, e que venha do fundo do coração, absolutamente real. Três qualificações do tipo de amor que Pedro deseja entre nós. Falta a última qualificação que ele faz, ardentemente. Parece que é pouco ser entre dois irmãos, duas pessoas salvas em Cristo, parece que é pouco ser não fingido, parece que é pouco ser de coração, totalmente sincero, é pouco. Porque Pedro quer isso aí de uma maneira intensa. Tem mais essa. E é o que significa de fato essa palavra aqui. Ardentemente, seriamente, fervorosamente, intensamente, é o que quer dizer. Esse tipo de amor simplesmente não pode existir entre duas pessoas sem salvação, ainda contaminadas pelo pecado, ainda não perdoadas em Cristo. Pastor, mais um minutinho. Quer dizer que para amar de verdade, tem que ser crente em Jesus Cristo. Isso quer dizer que alguém que não é crente, seja de que religião for, seja de que nacionalidade for, não ama. Isso quer dizer que uma índia que nunca ouviu falar nem do evangelho, que adora uma pedra, ela abraça o seu filho. Isso não é amor, pastor? Não existe amor no mundo que não seja entre dois irmãos. Eu não estou dizendo isso. E nem Pedro. É óbvio que existe amor no mundo entre não salvos. Mas é um amor instintivo. É um amor como herança de um resto de imagem de Deus que ainda tem dentro do ser humano pecador, perdido, condenado desde que Adão pecou. Ainda somos, ainda trazemos a imagem de Deus. Fernandinho Beirambar traz a imagem de Deus, por mais constrangedor que seja dizer isso, mas traz. Os grandes criminosos trazem algo da imagem de Deus, mas algo totalmente deturpado, estragado, mas é um algo. Então, o ser humano, ele ama, sim. E é um amor verdadeiro, sim. Mas não é por ser verdadeiro que tem que ser igual a o Filadelfos, o amor entre irmãos. O amor que vem do coração entre duas pessoas salvas por Cristo que passaram por uma transformação interior porque obedeceram à verdade. Não é. Não é um amor verdadeiro dentro do que ele é, daquilo que caracteriza aquele amor. Um amor fraco, um amor limitado, um amor pequeno, imperfeito, comparado com o amor que o Espírito Santo faz brotar no coração de quem aceita Cristo como Salvador. Então não é dizer que aquele amor não existe. É claro que seria loucura dizer que não existe. Como é loucura comparar o amor de dois seres humanos que não conhecem nem querem conhecer a Cristo, ou coisa parecida, e o amor de dois seres humanos que foram transformados pelo Espírito Santo e agora são novas criaturas. É totalmente diferente. Há muito de instinto no amor entre dois seres humanos não cristãos, verdadeiramente cristãos. Eu não ouso dizer que é instintivo como uma gatinha que teve neném, ou teve o gatinho lá, seu filho, ela ama aquele filho. Sim, aquele instinto puro é. Eu não ouso dizer que o amor de uma mãe pelo seu filho é tão instintivo quanto o amor animal. Porque o ser humano é muito superior ao animal. O gato não traz a imagem de Deus, o ser humano traz. Então não dá para comparar. Mas dizer que um é instinto de um gato, de um cão, e dizer que o outro é instinto de um ser humano, é fato. Mesmo que não se compare a qualidade desses instintos, a profundidade desses instintos, mas tem muito a ver com isso e dá muito o que refletir na nossa mente. Sem tirar a lindeza humana de um amor entre duas pessoas à parte do conhecimento de Cristo. É um amor bonito, é um amor sincero, é um amor real, mas um amor fraco, se comparado com o amor qualificado de quatro maneiras, e pode ter muito mais material para isso, se fosse examinar na Bíblia, para qualificar este amor. É diferente. Então, do jeito que é um erro achar que não há amor no mundo, que quem prega esse amor cristão especial à parte está querendo dizer que o outro tipo de amor não presta, não vale nada, que não é isso que eu estou dizendo, mas é tão errado quanto chegar e comparar e dizer que é a mesma coisa, porque não é. É uma falta de informação brutal das Escrituras comparar um amor entre duas pessoas que não conhecem a Cristo e entre dois crentes. O amor do crente pode e deve ser um amor especial. Por isso o título da pregação. Um amor especial. Próprio do salvo. Um amor derramado pelo Espírito Santo. Já comentei isso. É o caso de perguntar. Você tem praticado esse tipo de amor entre irmãos? É interessante que se você tem um parente muito querido, um amigo muito querido, uma amiga, você sendo crente e o outro não sendo, esse tipo de amor aqui não vai existir. Esse amor de duas mãos, o que pode existir é um tipo de amor da sua parte sendo praticado para aquela pessoa, porque você tem o Espírito Santo habitando em si, e você tem condições de praticar um tipo deste amor, mas o outro não tem, porque não conhece a Cristo. Então não há essas duas mãos. Por mais intenso que o amor que o outro vai jogar sobre você, por mais que ele lhe ame ou ela lhe ame, mas, repito, não passa de um amor que nós herdamos de Deus de uma maneira muito imperfeita, muito pequena e incomparável com o amor que você está jogando como aquela, com relação àquela pessoa. Por isso é que muitas vezes, quando tem um crente em disputa, ou com problema, ou com briga, com um não crente, pode ser marido e mulher, pode ser dois irmãos de sangue, pode ser parentes, vizinhos, colegas, não importa, há uma briga, diz assim, mas para, você é o crente. Sim, eu sou crente e ele é da religião tal, o que me interessa se ele é da outra religião, eu não sou, eu sei que a briga está assim, eu tenho minhas razões, meus direitos, e ele fez isso comigo, para! Você é o crente. Por que nós dizemos isto? Por que nós dizemos isto? Quer dizer que nós somos especiais por sermos crentes? Sim. Nós podemos praticar com aquela pessoa, injusta que seja, um tipo de amor que ela não tem condições de praticar com relação a nós. Quem é que deve ser o superior nessa história? Eu digo superior aqui no sentido de largueza. Quem é que deve ser o mais largo, o mais generoso, o mais disposto a ter prejuízo e abaixar a cabeça? Quem é? É o que se diz discípulo de Cristo, que fez isso quando esteve aqui, para nos servir de modelo. Então é desigual uma briga, uma disputa, uma querela entre um crente e um não crente. Deve ser totalmente diferente o comportamento, a atitude, porque nós temos condições de exercer um tipo de amor que o outro não tem. Não esqueça disso. Parece que Pedro sente vontade de falar mais sobre o que aconteceu internamente com os crentes, como que querendo deixar claro que os crentes têm plenas condições de exercitar aquele tipo de amor que ele estava exigindo. Pois fostes regenerados. Aqui uma qualificação dos leitores dele. A primeira é que eles tinham passado pela experiência da purificação das almas deles, porque obedeceram à verdade. Então, aqui ele completa. Temos aqui uma verdadeira aula do processo de salvação de uma pessoa. É alguém que obedeceu à verdade? É alguém que passou pela experiência de ter a sua alma purificada? É alguém que foi regenerado? E significa exatamente isso: nascido de novo, nascido novamente, ou gerado de novo. É o que significa no original. Então, Paulo toca no ponto fundamental, ou num dos pontos fundamentais da conversão, que é a regeneração, é um processo sobrenatural, instantâneo, pelo qual o Espírito Santo dá vida espiritual a quem receber a verdade, obedecendo a Cristo, pela fé. Então, através da regeneração, a pessoa passa a fazer parte de uma nova criação, que é um outro ensino bíblico, uma outra forma de caracterizar um crente. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, quando você diz assim, eu sou crente, o que tem por trás desta palavra é muito sério. Não sei nem se alguns querem escapar do peso dessa palavra e usam uma palavra muito pouco pesada atualmente, muito achincalhada, que é evangélico. Infelizmente, é uma palavra linda, e que já representou coisas lindas, mas que hoje é uma palavra que deve ser evitada. Porque tem gente que não tem a menor qualificação espiritual, moral, pessoal, familiar, se chamando de evangélico. E eu vou identificar a minha posição espiritual, tudo que eu vou expressar para uma pessoa que está se despedindo de mim, sim, como é, eu sou evangélico, um abraço, tchau. Vou deixar naquela pessoa essa única palavra para traduzir o que eu sou. Eu sou fogo tolo. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou um salvo em Cristo, eu sou um discípulo de Cristo. Sei lá, invente uma expressão bíblica que esses outros desqualificados que usam o evangélico não usam. Rarissimamente eu uso o termo evangélico para mim. E cá para nós. Pelo pouco que eu uso, cada vez que eu uso, eu fico com raiva de mim. Porque usei. Aí quero me justificar. Não, mas é porque é um ambiente formal, a pessoa não me conhece direito, não tinha tempo de explicar. Então, e tal, para de conversa. Porque você se sentiu mal. Ou não se sentiu, Mauro, mal em dizer que é evangélico. É. Senti. Aí dou um carão em mim mesmo. E eu faço isso pouquíssimas vezes, tenho feito nos últimos anos, pouquíssimas vezes. Fico com vergonha, vergonha de mim, depois de ter dito, eu sou evangélico. Por que que você prega, prega e prega há anos, falando contra este termo, e você usou para si próprio? Embora pouquíssimas vezes, aí quero justificar, não adianta. Pela graça de Deus, eu não usarei mais nunca mais na minha vida esse termo. Porque tem tanto termo lindo para você usar, e você, qual é a sua religião? Eu sou discípulo de Cristo. É lindo demais. Eu sou, pertenço à igreja batista. E cuidado, diga logo que é um batista tradicional, conservador, porque o seu amigo lá conhece a igreja batista totalmente diferente do que é o batista histórico, que tem uma noção de batista, de acordo com aquela igreja que de batista não tem nada, nem as doutrinas. O mais seguro é falar uma expressão que não vai deixar dúvidas. E a velha expressão, crente, graças a Deus, tem sido preservada. Até hoje, pode ser daqui a 10 anos, o pregador, eu ainda esteja dizendo tudo o que eu disse contra o termo evangélico, com o termo crente, não sei como é que ele vai se encaminhar. Eu não diria dessa força que eu estou falando, 5 anos atrás, e há 10 muito menos, e há 15 eu me diria, eu me chamaria de evangélico, numa boa, uma maneira de me definir como cristão, não católico, pronto. Mas ela se enveredou por caminhos absolutamente vergonhosos para alguém que se julga verdadeiramente cristão. Então, fique com crente ainda. Tenha coragem de dizer, numa roda, na faculdade que seja, cheia de gente lá rebelde e tal, eu sou isso, aquilo, eu sou evangélico, eu também sou evangélico, que está na moda, e eu sou crente. Ixi, eu quero provocar esse ixi mesmo. É isso que eu queria mesmo. Ixi, crente? Não é evangélico não? Não. Não, não. Não, não. Eu sou convertido em Jesus Cristo. Tenha coragem. Acho que é uma questão só de coragem. É muito cômodo dizer sou evangélico. E você está sabendo que essa palavra não presta mais, infelizmente, da maneira como ela é utilizada. Acabou-se. É a vida. Não de semente corruptível, falando da regeneração. Vós fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. A ideia aqui pode ser de uma semente de árvore. A gente planta e nasce, então, aquela árvore. Mas pode significar também um sêmen, que não deixa de ser uma semente, no caso, animal, que transmite vida uma vez junto com outra, com a fonte de vida que a mulher prover. Então, Pedro faz analogia com a geração humana. O ser humano é formado através do sêmen, não só o humano, só apenas, mas animal também, mas vamos ficar com o humano. Só que o gênero humano, ou o sêmen humano, ele gera outro ser humano, juntamente com a mulher, mas gera um outro ser humano, infelizmente, tão pecador quanto o paizinho dele. e tão pecador quanto a linda mãezinha dele. Mesma coisa. Aí nasce uma meninazinha linda, tão pecadora quanto o paizinho dela e a mãe dela. Tanto quanto. Aí aquela menina cresce, aí casa com um homem, aí o sêmen dele, juntamente com o óvulo dela, vai gerar outro ser humano, tão pecadorzinho quanto os pais, quanto os quatro avós, os oito bisavós, e assim vai. Então, produz seres humanos moral e espiritualmente defeituosos, o sêmen humano. Já a nível espiritual, a regeneração é feita através de uma semente ou um sêmen incorruptível. Obviamente não material, não palpável, mas usando essa ilustração aqui que Pedro se utiliza, e não somente Pedro, mas outras passagens também, deixando claro que a própria natureza santa de Deus, ela é implantada quando alguém se converte. Estão vendo que absurdo é achar que alguém que diz me converti a Cristo, ah, só fez mudar de religião. Antes era isso, agora é aquilo, só isso. Não, é muito mais do que isto. É alguém que teve outra forma de qualificar um crente, alguém que passou pela experiência de ter sido regenerado, gerado de novo, de ter tido implantada em si uma semente divina. Quando você diz que é crente, está falando de coisa muito, muito séria. Se não é muito sério aos seus olhos, saiba que é muito séria aos olhos de Deus. Cuidado. Estou alertando. Cuidado. Porque é muito, muito significativo alguém dizer assim: eu sou regenerado em Cristo, eu sou nascido de novo, eu sou discípulo de Cristo, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Agora observe que Pedro disse isso para justificar a sua ordem de amarem uns aos outros fraternalmente e ardentemente. É como se ele dissesse: já que vocês foram regenerados, já que agora vocês têm dentro de si uma natureza santa, vinda de uma semente incorruptível que foi implantada em vocês, amem-se intensamente, já que vocês passaram por isto. Então, irmãos, o fato é que a Bíblia nos dá motivo para sermos muito ousados na prática do fruto ou frutos do Espírito Santo. Ousados. Nós é que somos tímidos e nos satisfazemos com muito pouco. Você tem condição de desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, um tipo de amor ao próximo que você nunca imaginava que poderia. Mas você não se exercita nisto. Você não leva a efeito o potencial que você tem pelo fato de ter sido regenerado, de ter implantado em você uma semente divina, pelo fato de ser habitação do Espírito Santo. Esse potencial, você não imagina o tamanho. Agora não é chegar e dizer: ah, eu decido, pastor, hoje à noite eu decidi, agora eu vou amar desse jeito e vai ser um amor absolutamente poderoso que eu vou exercer sobre os meus semelhantes. Ótima decisão dessa, mas você não vai conseguir só assim. Não é um passo de mágica, não é um estalar de dedos. É uma decisão, e tudo começa com uma decisão, sim, mas passando por um longo, sofrido processo de musculação espiritual. Um músculo nosso, físico, ele, para se fortalecer, tem que passar por 1000 exercícios diários, e é uma longa série de exercícios. Nosso corpo precisa disso. O espírito, muito mais, porque ele tem contra si uma corrente poderosa, que é a nossa carne. Ele tem contra si o próprio diabo, que quer você, em vez de musculoso espiritualmente, quer lhe ver débil, fraco, raquítico espiritualmente. É assim que ele quer lhe ver. E a sua carne puxa para isto. Então, devemos nos contentar com nada menos do que o máximo. Eu quero amar intensamente os meus irmãos, fraternalmente, como alguém que foi salvo e o outro também, e quero jogar esse amor sobre os meus semelhantes, menos que eles não tenham condições de me devolverem esse amor, porque nem conhecem Jesus Cristo. Eu quero o máximo disto. Meu pai conta a história de um primo mais velho do que ele, brilhante, no Rio de Janeiro, no estudo da medicina, estava se formando, e na véspera, à noite do exame final, ele foi na casa do professor pessoalmente. Naquela época podia se fazer isso, bateu na porta, o professor se admirou com a presença do aluno ali, que ele conhecia bem, porque já era um aluno de alto gabarito, e o aluno, e o professor assustou-se, oi, que houve, e ficou até com medo do aluno ter ido lá pedir para o professor ajudar, conversar com o professor, pedindo algum tipo de concessão e tal. E foi só o contrário. Eu vim aqui pedir para o senhor me fazer a prova mais difícil que o senhor puder fazer. Para o senhor me apertar até o limite. Não quero que o senhor me pergunte coisa que o senhor não ensinou. Mas o que o senhor ensinou, pode perguntar. E o professor sentiu-se quase que desafiado, talvez com aquela arrogância ou coisa assim, e apertou de fato. E teve que dar um 10 para o outro. Então, eu gosto deste exemplo para mostrar que aquele aluno, se ele era arrogante no coração dele ou não, eu não sei. Não é o caso que eu quero chamar a atenção. É o fato de ele ter um alvo. O meu alvo é o melhor possível. Eu quero ser o melhor aluno possível. Eu quero uma prova mais difícil possível, porque vai testar se realmente o quão a sério eu levei. Claro, ele tinha que ter também inteligência para isso, jeito para a medicina, tinha outras condições, mas ele preenchia, ele sabia disso. Então ele se expôs ao máximo. Porque um crente não cega para Deus e diz, eu quero ser um crente modelo. E se Deus perguntasse, em que área, meu filho, você quer ser modelo? Duas áreas. Não, todas. Você é arrogante, hein? Não, eu estou querendo só ser obediente. Não é tu que mandas? Cristo diz, sede vós, o quê? Como é o vosso Pai, como é que ele diz? Perfeitos. Que na realidade ali não é perfeição absoluta, que nunca ninguém será como Deus é, mas completo. Ali a palavra significa isto. Sede vós completos. O máximo que vocês possam ser. Como Deus é completo no máximo que ele pode ser, e esse máximo, sendo Deus, é infinito. Mas o nosso, mesmo limitadamente, é o máximo. Não nos contentemos com pouco. Posso imaginar vários colegas daquele aluno mortos de alegre porque tiraram 6 e precisavam de 6 para passar. Passei raspando, vou comemorar. Tudo bem, passou mesmo, comemore. Mas é diferente o coração de um aluno que quer tirar 10, mesmo que tire 7, mas ele quer 10 e se esforça. Diferente do outro que é 6, tá bom. Acho que a maioria dos crentes se enquadra aí. Vou tocando minha vida cristã, e Pedro mostrando o caminho, e a Bíblia inteira, não é assim, não é assim, não é assim. Vocês são isso, 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 isso. São regenerados, passaram por transformação espiritual, são filhos de Deus, isso, isso, isso. Vocês podem amar assim, 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 assim. Vão! Que eu estou com vocês. Eu amparo vocês. Eu capacito vocês, vão, vejam, me provem, para ver se eu não torno você um crente modelo. Não sei, não queremos fazer, temos receio, não sei. Cada um examine o próprio coração. O fato é que sugiro que cada um se aprofunde nas práticas das virtudes cristãs, especialmente o amor, a ponto de entregar de tal forma o coração a Deus que produza em você um amor desconhecido no mundo em que você vive. Amor diferente. Mas eu quero encerrar rapidamente comentando aqui, respondendo uma pergunta. Através de que ou qual o meio que Deus usou para nos regenerar, ou o Espírito Santo usou? Pedro responde: mediante a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus. No versículo 23. Uma afirmação que tem início com a passagem, que tem ligação com o início da passagem, quando Pedro diz que os leitores obedeceram à verdade. Como é que eles tiveram contato com a verdade? Ou como é que essa verdade foi transmitida a eles para que a obedecessem? Resposta: através da revelação direta da palavra de Deus. E Paulo, então, agora qualifica de duas maneiras a forma como cada um desses conheceu a verdade. É viva e permanente. Viva fala do poder que a palavra de Deus tem de transmitir realmente vida, claro. E transforma, mexe com o íntimo, trabalha e transmite esta vida espiritual a quem resolveu obedecê-la. Jesus disse: as palavras que eu falei são espírito e são vida. Ele mesmo disse. Obviamente aqui é uma figura de linguagem, porque na realidade é o Espírito Santo de Deus que dá vida, que trabalha, que transforma. Mas a ação do Espírito Santo é tão integrada com a pregação da palavra, que a Bíblia já diz que a palavra é viva, de tão unida que é com a atividade do Espírito Santo. E, por fim, permanente, ou seja, para sempre, um tempo perpétuo, ou fala de eternidade, que é mais um dado sobre a palavra de Deus, que não passa, sempre tem valor. Ah, é? Então vamos aqui para Levíticos. E vou sacrificar. Não, eu não vou não, estou dizendo, alguém conversando com você, diz: vamos aqui para Levíticos e me explique como é que eu vou fazer esse sacrifício aqui desse cordeiro, porque o senhor disse que a palavra de Deus não passa e sempre tem valor, ela é permanente, então vamos sacrificar. Levíticos é palavra de Deus? É. Tanto quanto Romanos? É. Não passa? Não passa. Permanente? Permanente. Então vamos sacrificar. Peguei. Pegou talvez você mesmo, que está enganchado aí em algo tão evidente. Porque não significa que todos os preceitos e cada detalhe da palavra de Deus sejam aplicáveis hoje. Deus tem seus planos e ele foi se revelando de uma maneira progressiva para a humanidade. A maneira ou a forma como o homem se relaciona com Deus tem variado, de fato. Envolvia sacrifícios de animais. Hoje não envolve mais. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, e eu não vou explicar tudo, mas o fato é que nada disso tem a ver com princípios, e os princípios de Levíticos são os mesmos princípios de Romanos. Deus é um Deus imutável, então a palavra dele não pode mudar, ela é permanentemente valiosa, é isso. Precisa muito boa vontade para entender isto, creio eu. E é uma distorção dizerem que, por ser muito antiga, a Bíblia deve ser reinterpretada à luz da vida moderna. Cuidado com esse discurso, que é uma palavrinha bem atualizada, aliás, já está tá deixando de ser, mas muito utilizada até recentemente, e ainda muito hoje, releitura, que é uma palavra típica do pós-modernismo e do relativismo que engolfou o mundo. Precisamos fazer uma releitura da Bíblia, pastores. Cultos, bonitões, bem informados, bem vestidos, dizendo isto. Uma releitura da Bíblia, porque é antiga demais. Não dá, numa época de computador, de internet, de homem à lua, não dá. Não dá, é absolutamente fora do bom senso. Você pegar um livro que o mais novo, é um conjunto de livros, que o mais novo tem 2000 anos, o mais novo. E o mais velho, se vier de Moisés, 1.500 anos, mais 3.500 anos. Hoje, numa época como a de hoje, nós vamos aplicar literalmente, Disse literalmente, claro, considerando as figuras de linguagem, etc, etc. Mas é literalmente? Não. Tem que ter uma releitura, tem que ter uma maneira diferente de encarar. Tem que mudar todo o esquema de entendimento das escrituras, da Bíblia. Porque está muito defasada, está demais. E usam argumentos inteligentes. Cuidado. Esta é uma pregação ruim. Sabe por quê? Porque a vida moderna do século XXI é que deve ser reinterpretada à luz dos princípios bíblicos que são eternos, imutáveis. É o contrário. Aplique lá a sua maneira de usar a internet. Aplique aos princípios que Moisés escreveu há 3.500 anos antes. Ele não falou, Pedro não falou de internet, de Google, mas ele falou de princípios que você vai aplicar ao usar o Google. Então a Bíblia é permanente, eternamente valiosa, nunca desvalorize esse livro que você tem na mão. Pedro então cita uma afirmação muito bonita de Isaías, que eu já li, não vou ler, que a vida é muito rápida, a carne é como a erva, e toda glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Aí termina com: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro então enfatiza o altíssimo valor da palavra que eles ouviram quando foram evangelizados. Como se dissesse: você, irmão em Cristo, irmã em Cristo, ouviu o evangelho de uma maneira simples, talvez numa conversa casual, e nem tenha percebido o valor do que lhe foi dito naquele dia. Nunca alguém falou alguma coisa tão séria para você do que aquele discípulo de Cristo, aquele crente, por acaso, rapidamente, talvez tomando um picolé juntos, falou para você algo que era, em essência, a palavra de Deus. Para você, nunca ouviu na sua vida algo tão valioso. Quando ele fala que a palavra de Deus é permanente, é eterna e tudo, para não deixar dúvida na mente dos leitores, para que palavra é essa tão especial? O que é isto? Ele explica: é essa palavra que vos foi evangelizada. É isso, o evangelho de Cristo que vocês ouviram. Eram quatro sugestões finais para os irmãos em Cristo, depois uma palavra para o amigo. Quatro que são quatro, né? Veja quatro coisas, irmão, irmã em Cristo. Primeiro, desperdício. Quando você deixa de falar da Bíblia para alguém, tendo nos lábios algo tão valioso para transmitir. Segundo, a falta de amor que você demonstra a quem você poderia ter falado esta poderosa palavra de Deus e não o fez. Terceiro, a responsabilidade diante de Deus quando você abre a boca para falar da Bíblia. Esta é a palavra de Deus, não vá errar. Quarto, seja grato a Deus por ter lhe transmitido a sua palavra, a palavra dele, e utilizado alguém para isto. Geralmente a pessoa ouviu o evangelho de alguém, até se lembra quem foi e tal. E seja grato também a esse alguém que ele trouxe tão valiosa palavra. Quanto a você, amigo, amiga, valorize a palavra de Deus mais, preste mais atenção a ela, leia, procure diante de Deus entendimento, peça a ele entendimento para compreendê-la e ceda a esta palavra. Não resista, mas simplesmente obedeça a esta palavra de uma maneira profunda em Cristo. E você vai passar por todas essas transformações maravilhosas que eu tenho falado de conversão a Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o efeito, foi assim que eu te pedi bem no início, que o efeito seja exatamente aquele que o Espírito Santo quer fazer em cada vida daquele que a ouviu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém.